Estamos ao vivo.
Oi. Boa noite, espectadores. Boa noite, Ian. Boa noite, operador. Bom, a gente vai falar da entrevista do Vilela e
de
das
muitas
possibilidades
coisas, muitas
do.
coisas. Muitas coisas. Eu tô muito alegre.
Muitas coisas. Você tá muito alegre?
Muito alegre. Tô muito alegre aqui, porque depois de anos de debate com a produção, anos, incontáveis anos de debate com a nossa produção, finalmente foi conquistado. O QR Code das lives do MBL, aparato que foi discutido por meses e meses sem fim.
Mas qual era a dificuldade para colocar esse QR Code?
Nossos analistas de marketing digital acreditavam...
Nossos analistas de marketing digital? Pelo amor de Deus, tem uns memeiros aí, pô, analistas de marketing digital, sim.
Eles acreditavam que, devido às estatísticas de acesso nas nossas lives, que eram majoritariamente através de celular, estou contando do QR Code, que o QR Code jamais teria feito, porque, afinal de contas, se você está utilizando, está vendo uma live pelo celular, por que você utilizaria o QR Code? Mas não. Agora, nós descobrimos que o QR Code é extremamente efetivo. Além de, hoje...
Nossa, isso é bonito,
na qual a gente
hein?
Vai mostrar para vocês uma grande homenagem que a gente fez aí a todos os assinantes da Valete. Vou até colocar o quadro
Caramba,
aqui, central. Central.
Bota isso aí.
Dá para ler tudo.
Não derrubar, hein?
Cuidado.
Não, vou derrubar. Ele não... Assim, tá firme aqui, né? Não tá. Vai...
Você consegue dar um close, Drax? Vamos mostrar essa obra de arte?
Tá aí, tá na tela aí.
Fundadores de honra da revista Valete em 2023.
Aí.
Graças a muitos de vocês que estão assistindo esse programa agora e que têm seus nomes aqui neste quadro que ficará para sempre na sede deste movimento, em local de honra, em local de incrível visibilidade. Graças a vocês, a gente conseguiu construir este ano o que é definitivamente o maior movimento político da América Latina, que é o MBL, conseguiu dar luz a projetos que a gente nunca imaginava que antes conseguiria executar. Graças a todas as pessoas que estão nesse quadro, que fizeram essa história com a gente, que financiaram essa revista e que fizeram ela chegar aos quatro cantos desse país e a vários países do mundo. Porque a Valete já é hoje uma revista que tem seus clientes em Portugal, nos Estados Unidos, na Austrália, em diversos países.
Aquela notícia da expansão da Valete já foi contada ou ainda é segredo?
Para Portugal, quando a gente vai...
Não, a outra de uma tal grande empresa. Aí.
Não, isso ainda não foi divulgado. Os novos planos e ainda não vou revelar os planos de distribuição do Valete para esse ano.
Não fale.
Mas a Valete vai multiplicar assim, dezenas e dezenas de vezes a sua distribuição este ano. E isso é graças a essas pessoas que se encontram nesse quadro como fundadores da Valete que fizeram essa história acontecer. Pelo qual a gente é imensuravelmente grato. Assim. Vocês realmente fizeram a história desse movimento, fizeram a história da primeira revista de direita do país e a única revista de direita do país que realmente está promovendo debate, do qual muitas obras literárias que vão marcar essa nossa história estão surgindo.
É a única revista de direita que existe.
É a única revista de direita que existe.
Sejamos mais taxativos.
Mais taxativos, de fato. E são essas pessoas incríveis que fizeram isso acontecer. Então...
Caramba. Bom, eu vou colocar aqui, peraí, com muito cuidado, né, pra não derrubar esse negócio.
Podemos revelar bastidores da próxima... Produção, podemos revelar bastidores da próxima Valete? Ou isso ainda não é permitido?
Eu acho que poderia, porque o Paulo já deu uns spoilers de como que vai ser o texto que ele vai escrever.
Eu acho que a próxima Valete vai ser uma das Valetes mais definitivas.
A número 14?
É, pois é, cara. Teremos um novo colunista? Ah, não, é a próxima depois da próxima. Ah, desculpa, eu quase me esgueirei.
Ah,
a
sim.
A próxima
sim,
depois
sim.
Da próxima. Será...
Aqui fechou o novo tema, né?
Uhum. Essa será, meus caros, assim, inesquecível. Vai marcar a história de fato.
Bom, faz
e,
aí a propaganda.
Assim, já vou falar de cara, né? Pra quem ainda não é assinante.
Da Valete.
Quer close. Participar dessa história? Vejam aqui. Esta aqui, esta que você tá tendo a oportunidade de obter nessa live, esta Valete, é a Valete de um ano. É a Valete que completa um ano da história dessa revista. Primeira e única revista de direita do Brasil. Então, se você quer ter a oportunidade raríssima de obter uma edição histórica como essa, assine a Valete nesta live, assine o clube nesta live. Você pode entrar ali em clube.mbl.org.br e fazer a assinatura, você vai receber essa e...
Não tem
você
mais
vai
a Choquei.
Esta revista...
E um presente misterioso.
E um presente misterioso. Veja só, um presente misterioso. Ou você pode utilizar do QR Code, deste QR Code aqui, ó, este QR Code. Você pode passar o celular neste QR Code e também... realizar sua assinatura no site para o qual você será direcionado. E aí você vai ter uma edição histórica limitada, que nunca mais será impressa. Porque a Valete é sempre única.
Perfeito. Assim,
Feita a chamada.
E é aquele negócio, né? Como eu avisei ontem, o pessoal que não assinou o clube perdeu aí a Valete Choquei, acabou, infelizmente. Então agora tem presente misterioso. Você pode ganhar camiseta, boné, livro, café Valete. Então, assinando hoje, você ganha a Valete El Salvador, mais um presente misterioso aí, galerinha.
Tá bom. Último recado de entrada antes de a gente passar para os tópicos principais dessa live. Operador, quantos likes nós temos nessa live?
Tá baixo aqui. Tá, o pessoal, baixo, só 400 likes aqui.
Só 400
galerinha.
Likes. Então, bota uma câmera na minha cara.
A gente tem que ir diretamente pro assunto.
Não. É importante cobrar.
Cobrar like.
Cobrar destes militantes, destes espectadores, das pessoas que acompanham o MBL, que deem o like na live. Porque se você não dá o like na live, você é um traidor do movimento. Você não está fazendo história com a organização. Então, dê o like na live e vamos prosseguir.
Bom, vamos lá, vamos comentar do que importa mais aí, que é a entrevista do Kim, né? Eu tava assistindo um pedaço da entrevista. A gente pode reagir a ela indefinidamente, não tem limites a isso? Como é que funciona isso?
Não, eu acho que, assim, a gente pode reagir a pedaços, né?
Você tem os highlights da entrevista dele?
Eu mesmo
fiz. O Renan fez isso de tarde? Como é que foi a live hoje?
Não, o Renan não reagiu.
Não falou nada.
Não. Ele então iria falar isso. Porém, ele resolveu
ir para outro assunto.
Exato, deu uma renanizada.
Vamos falar isso. Inclusive porque o título aqui da nossa live de hoje é um título sobre Danilo, né?
Com certeza.
Se o Danilo vai ser candidato ou não. Bom, eu tenho uma não é propriamente uma informação, eu tenho um palpite sobre isso, mas eu vou deixar para dar este palpite ao longo do react da live. Porque, na realidade, eu acho que as coisas estão se encaminhando numa direção muito interessante e essa live revela esse encaminhamento. Então, vamos
Perfeito. Bora dar uma olhada aqui. Eu separei umas minutagens aqui e que eu gostei muito, né, do Kim falando. Vamos pegar aqui no... Deixa eu acertar a minutagem aqui.
A parte que eu mais gostei foi do criminoso que tinha um fuzil na muleta.
Eu separei essa parte também, mas ela tá mais pra frente.
Tá,
vamos ver lá. O Kim falando por que ele quer ser prefeito. Então bora lá.
Opa, tá. Deixa o flag, você coloca aí.
Diminui.
Kim!
Vilela.
Puxa.
Diminui isso aqui, meu filho.
Foi.
Eu quero ouvir ainda alguma coisa depois.
O meu também, pelo amor de Deus.
Pode.
Com vontade aí.
A gente tem um bom ouvido.
Eu dei uma pirajada aqui no som.
O Antônio maliciosamente está dizendo que eu conseguiria ganhar um BK porque eu estou calvo. Eu estou muito calvo, realmente. Eu estou me vendo aqui, estou incomodadíssimo por isso. Mas isso será provisório, viu? Porque depois de abril, fato, vou fazer esse tal implante. Vou começar a aparecer careca aqui, muito estranho, mas no futuro vai compensar.
Baixei aqui, galerinha. Bora lá. Bora pro react aqui.
Agora tá sem
som. O negócio tá sem som.
Drax. Rapaz, cadê?
O que tá acontecendo aqui? Tá dando pau no som aí? O negócio parou o som aqui, velho.
Então, tenta botar aí o som.
Peraí.
Vamos lá. Enquanto isso, a gente fica conversando aqui. Eu converso com o Ian, converso com o chat. Tem alguma coisa se eu olhar o chat, Ian? Um celular aí. O pessoal fica comentando aí. Agora estão comentando da minha calvície, né, fogo? Isso sempre é um assunto que parece que entretém as pessoas cada vez mais, né? A gente vai ficando na pior e a galera vai dando risada. Fogo. Bom, temos aí propaganda. De um rapaz aqui. Negro que genericamente vai falar alguma coisa.
Peraí, vamos ver se tem som agora.
Shop Genópolis.
Opa, agora tem som. Bora lá.
Pronto. Agora vai.
Agora vai.
Bota aí a parte que interessa.
Link aí na descrição depois também. Põe quando achar. Aí. E se achar o flyer, você coloca aí. Kim!
Vilela.
Por quê? ser prefeito. Por que você quer ser prefeito dessa cidade, cara? Qual é a treta? Porque
dá pra fazer muita coisa nessa cidade, né? Primeiro...
Eu sei, eu faço muita coisa.
Pelo amor de Deus.
Mas eu não sou prefeito, eu faço.
Mas dá pra fazer muita coisa no poder público nessa cidade. Primeiro que a gente tá completamente refém dos bandidos, né? Você não consegue mais andar na rua, você não consegue... Quer dizer, antes você já tinha dificuldade de andar na rua com o celular, né? Agora você não pode andar dentro do seu carro com o celular, que vem um cara, né? Quebra o seu vidro e leva o seu celular. Então... a gente, ano passado, teve assim, um dos piores índices de criminalidade da história da cidade de São Paulo, né? E a cidade está abandonada, né? Você vê um monte de obra acontecendo ao mesmo tempo, que nunca acaba, que deixa o trânsito infernal. Você olha pra qualquer...
a parte de violência, cara, tá, tem uma piorada nos últimos anos.
Piorou muito.
Assalto pra caramba aqui na região.
Muito assalto, furto, roubo de carro, de celular, assim, não existe. E isso, tô rodando a cidade inteira. É da periferia ao centro expandido, assim, a reclamação geral, dos bairros mais ricos aos bairros mais pobres, a principal reclamação é segurança pública. E dá pro prefeito fazer muita coisa na segurança pública. Eu tava recentemente em São José dos Campos.
Explica essa parada. Tem um lance do...
Tem uma divisão do que é o poder municipal, o poder estadual do governador e o federal do presidente da república, né? O governador é responsável pelas polícias militares e pela polícia civil, né? E o prefeito é responsável pela guarda civil metropolitana, que no caso da cidade de São Paulo, nas outras cidades, as guardas municipais, né? Recentemente teve uma decisão do poder judiciário que incluiu as guardas municipais no rol de Força de Segurança Pública. Antes, guarda municipal não era considerado Força de Segurança Pública. Hoje, oficialmente, é. Então, dá para você, primeiro, né, colocar para fazer rondas ostensivas. Eu aprovei essa semana um projeto, aliás, que o guarda municipal ele pode abordar com base no que a gente chama de fundada suspeita, que é quando você acha que o sujeito está cometendo um crime. Antes, o que estava acontecendo? O guarda municipal tinha uma suspeita, parava um cara... sei lá, achava 200 quilos de droga,
prendia,
o cara era condenado na primeira instância, era condenado na segunda instância, chegava no Superior Tribunal de Justiça, anulavam falando que o guarda municipal não tem o poder que a polícia tem de abordar com base na fundada suspeita. Essa semana aprovei na Comissão de Segurança um projeto justamente para dar essa segurança jurídica para a guarda municipal, que eu pretendo transformar em polícia municipal, justamente para cumprir esse papel, para trabalhar junto com a polícia militar nas rondas ostensivas. Né, que é uma coisa que a gente está precisando muito na cidade. Pra você ter uma ideia, o orçamento hoje da Secretaria de Segurança Urbana é 1%. 1%. É assim, comparado com outras cidades dentro do próprio estado de São Paulo, é ridículo. Assim, proporcionalmente 6, 5 vezes menor. Dá pra gente ter um investimento muito maior e um investimento com inteligência. Eu estava em São José dos Campos esses dias conhecendo o sistema lá de segurança e monitoramento e inteligência, né, de São José dos Campos, o CSI. E lá eles implementaram câmera com reconhecimento facial. A prefeitura implementou câmera com reconhecimento facial. Então, inteligência artificial. Então eu falo, pô, é um cara de óculos, camiseta preta aqui na Avenida Paulista, com um colar que acabou de levar meu celular. Você coloca lá camiseta preta, óculos, colar. Na hora vai aparecer todo mundo na Avenida Paulista que tem essa característica. E aí, o que eles conseguiram com isso? Pegar o criminoso na hora que ele comete o crime. Diminuíram os roubos em 70% e os homicídios em 40%. Tava até contando um caso curioso lá.
Dá uma pausa aí. Uma coisa que eu vejo, né? A gente vê isso aí sempre quando o Kim fala qualquer coisa, quando ele está em algum espaço público em que ele começa a descrever questões técnicas da gestão, né? A gente vê o quão preparado e sério ele é, embora seja muito jovem. Então, assim, ele é um cara que eu diria que não só ele pode fazer muito pela cidade, como se ele realmente se tornasse prefeito, ele faria muito. Porque antes de ter qualquer experiência na gestão do executivo, ele já tem um discurso que me lembra o discurso daquelas pessoas que já têm experiência com o executivo. Eu, ouvindo o Kim falar, parece que eu estou ouvindo o Assemi Neto, lá de Salvador, né, que foi prefeito de Salvador duas vezes e fez sucessor, falar. Porque ele fala com muita segurança, com muita autoridade. Então ele tem os dados, ele sabe quais são os projetos, ele sabe o que, que ele tem que fazer, ele sabe quais são as competências relativas a cada ente federativo. Então ele sabe o que, que a União faz, o que o Estado faz, o que o município faz, o que dá para adaptar, o que não dá para adaptar. Ou seja, é um candidato, minha gente, um candidato que está basicamente completo com 26 anos.
O clássico do Kim é que ele é um... ele joga muito do lado técnico, né? Ele é um mestre de números, assim. E ele é... esse é realmente o ponto onde ele brilha mais, assim. Ele tem uma memória excepcional, ele tem uma atenção aos dados muito precisa, assim. Então ele nunca... no debate técnico, ele nunca é derrotado, assim. Ele tá sempre certo, na ponta do número, com o número na ponta do lápis, na ponta da cabeça. É realmente um talento especial que ele tem, que os nossos outros porta-vozes não têm, sabe? A realidade é, ele não. Sempre brilhou especialmente nisso. É. Os outros são talvez mais carismáticos, levam pra emoção, conseguem, sabe, gerar uma empatia com o leitor, gerar um convencimento, mas ninguém ganha do.
Ah, mas eu acho eu acho que para então, mas eu acho que para gestão de uma cidade, principalmente gestão de uma cidade como São Paulo, com o perfil do paulista, com o estilo do eleitor de São Paulo e com a complexidade dessa cidade, esse perfil do Kim é o perfil ideal, cara. Sinceramente, eu tô falando com toda a franqueza, não tô dizendo isso porque eu sou do MBL. Ah, você é do MBL, você vai dizer que ele é bom. Mas assim, se eu não fosse do MBL, se eu não tivesse nenhuma relação com o Movimento Brasil Livre e tal, e eu visse como eleitor um candidato com esse discurso, eu estaria inclinado a votar nele. Não tô dizendo que votaria automaticamente nele, veria os outros. Mas é um discurso que me ganha, porque é um discurso que eu sinto segurança, eu sinto confiança. Eu acho que falta muito ao eleitor brasileiro, de uma maneira geral, sentir-se seguro em relação aos seus possíveis representantes. As pessoas vêm com a pretensão de serem representantes, elas não sabem direito do que se trata. Parece que elas estão ali meio que patinando, né? A gente vê isso nitidamente quando nós vamos para a esfera trágica do bolsonarismo. Tanto o próprio Jair Bolsonaro, quanto os bolsonaristas, todos os bolsonaristas, que basicamente falam em discurso político, eles vêm sempre com coisas, como você falou, eles trazem emoção, o discurso, o valor, alguma coisa empática, mas você sente que o cara não sabe direito o que ele está fazendo. Parece que ele não tem um domínio claro das informações básicas que ali estão. Uma coisa, por exemplo, que eu me lembro muito de desconfiar bastante do Jair Bolsonaro, e que era uma coisa que eu sempre repetia, e, bom, ele depois governou, e depois eu vi que, de fato, se comprovou assim. Eu falava, é muito estranho que um cara que tenha a presunção de ser presidente do Brasil ignore os dados mais elementares sobre a gestão pública brasileira. Ele não demonstra, durante toda a campanha, lá atrás, a de 2018, ele não demonstrava conhecer as coisas. Ele parecia que ele estava ali no lance da sorte. Então, não sei direito do que se trata, não entendo nenhum desses problemas, estou aqui no lance da sorte porque, de alguma maneira, eu sou o povo, eu falo pelo povo, o povo me ama, eu gero essa empatia. Bom, é necessário fazer isso, óbvio. Mas é preciso também saber do que você está fazendo. É preciso saber do que você está falando. É preciso ter um conhecimento real e técnico, sim. Eu acho assim, todos os candidatos para cargo executivo devem ter um conhecimento técnico. Eles precisam demonstrar isso aí. Eu, como eleitor, não me sinto seguro em votar em um candidato que não saiba das coisas. E quando eu ouço o Kim falando, eu sinto, pô, esse cara tem coisa. Se esse cara assume, se ele vai lá, se torna candidato a prefeito, sai, ganha e assume, eu teria segurança de saber que na primeira semana ele ia ter uma ideia do que ele estava fazendo. Eu não ia chegar lá como um perdido que ia levar 2 anos para descobrir o que ele tem que fazer, né, por acerto e erro. Não, ele ia saber o que ele está fazendo. E não, eu volto a dizer, não falo isso como membro do MBL, não. Não falo isso como colega dele, não. Eu falo isso como eleitor. É uma opinião absolutamente objetiva e neutra.
E só comentando a respeito disso...
Não, mas as pessoas não querem saber, elas só querem falar da minha careca.
É, o que eu tava vendo...
Mas que miseráveis! Eu tô fazendo aqui um elogio à grandeza técnica do japonês, aqui, vocês estão aqui só porque eu sou
hoje
calmo.
Eu tô verificando que os comentários são, assim...
Horroroso!
É. Todos a respeito do cabelo do Ricardo.
Eu não quero saber mais de nada.
Mas, Ricardo, agora você caiu no bait. Você tinha que ver quando o pessoal ficou olhando pro... O Renatão tava sentado aí e apareceu o umbigo dele estourado na camiseta. A pauta da live acabou sendo o umbigo do Renatão. Entendeu? Pô. E aí não caia no bait. Não caia no bait.
De Calvo Almeida.
Eles estão comparando você ao Xandão, né? Porque
Pô, obrigado, né? Você é uma pessoa poderosa.
Você tá caindo, no bait. Eu sei,
tem várias piadas
chat
boas aqui sobre a...
Nunca elegeram um careca.
O cabelo está dando espaço à sua inteligência.
É assim. Eu estaria fazendo essas piadas aí no chat, aqui. Mas agora eu estou operando. Mas a respeito dos números do Kim, assim, ele é de uma
assim, aproveitem só. Só encerrando esse parêntese da minha calvície, quer dizer, encerrando. Pretendendo encerrar esse... Só, a primeira coisa, deem um like nessa live aí, pô. A gente precisa ter audiência. Nós precisamos ter audiência, nós vivemos de audiência. E não custa nada você colocar o seu dedinho no like. Então, independente... Aliás, fica aí o recado. Independente de quem esteja na live, se sou eu, se é o Renan, se é o Ian, se não tem Renan, se não tem eu, se não tem ninguém. Não importa, sempre chegou... Dê seu like,
faça essa sua parte, que é uma coisa simples, beleza? Agora, sobre sua calvície, aproveitem, porque eu estou dizendo, a calvície vai acabar. Vai chegar um momento aí, em breve, que eu vou fazer a cirurgia. Pô, vocês sempre falavam que o Renan era calvo. Cadê? Agora o Renan tá com cabelo, tá parecendo uma ovelha, cheio de cabelo ali.
Tá parecendo Seninha.
A gente pode leiloar sua calvície? Deixa eu ver. Se a gente alcançar a meta de clubes, o Ricardo pode acabar o programa utilizando a peruca. É, a calvície está...
Ah, eu busco lá uma peruca.
Ok, tem uma peruca pra mim?
Então, caso, é caso...
Eu quero usar antes até.
Olha,
me dê a peruca.
Veja, se você já é assinante do Clube MBL e você gostaria de receber talvez essa edição, você pode renovar o seu plano assinando novamente. Então, se você já é assinante do MBL, mas você não possui a edição comemorativa de um ano, você pode assinar agora, levar essa de um ano, e a gente só vai expandir o tempo da sua assinatura. Então, ó, aproveita a oportunidade para colocar uma peruca no Ricardo e obter essa edição exemplar aqui.
Exatamente.
É, me ajude condição aí.
Além do presente surpresa.
Cobrir a minha condição precária.
É, exatamente. A renovação é automática.
Renovação é automática. Basta você realizar ali uma nova assinatura para a gente expandir esse período e você já leva esses brindes especiais.
Perfeito. Tá. Mas assim, vocês falam sobre a capacidade do Kim, é inigualável. A gente vai ver aqui um trecho que eu cortei aqui.
Mas é o próximo que você colocou?
Isso,
ou tá na ordem, né?
É o próximo highlight que eu peguei da live, que é a capacidade dele de memorizar as coisas e trazer isso com velocidade. Vamos dar uma olhada, galerinha. Isso, se o Ed aqui for and tocar, start, né?
Eu acho melhor você...
Tem um Ed Block aqui.
Não tem problema, não. Pronto.
Não é pobre.
Ó, cheque a capacidade do Kim aqui.
Ele tá falando de pobre.
É miserável. Extrema pobreza. É o cara, assim, tá lá...
Sobrevivendo... O que temos de número, assim, pra falar da cidade?
Cara, a gente tem de miseráveis, 700 mil miseráveis, não é pobre.
O que é miserável?
Extrema pobreza. É,
em São Paulo tem 700 mil miseráveis.
Assim, sobrevivendo.
Mas tudo isso.
Sobrevivendo, assim...
Positivo, eu posso levantar aqui essa informação.
Nossa, quase 1 milhão de miseráveis na cidade?
Sim. Sim.
Pô, uma cidade de 12 milhões é tipo, São quase Paulo... 10% da cidade.
O Kim aqui, depois ele vai falar de...
Isso é grande.
Miseráveis, ele tá falando. Miseráveis. Eu vou nossa, levantar, tá, mas vamos continuar aqui com o React.
Eu não sabia que era tanto, não, viu?
Sabe que dia que ele come, que dia que ele não come. Que 700 prefeito, mil pessoas.
O que o prefeito pode... Porque eu entendo que o prefeito é um zelador.
É um gestor.
Desculpa, mas é muito bom esse... A conversão do professor Cabum com o professor Cabelo. Desculpa, essas piadas muito ruins são ótimas. Por favor, agora...
Não, ele se divertiu.
Vai.
Agora. Já era, eu vou ficar aqui fazendo os comentários sérios, a única coisa que o Ian vai fazer é ficar dando risada na minha cara.
O Renan costumava ficar bravo, o Ian tá auxiliando já.
Não, porque agora só eu só tenho um calvo.
Sim.
Na MBL.
Não.
Eu sobrei.
Não, tem mais gente, tem mais gente aí que tá ficando... Tá entrando.
Não, só eu, cara, já era.
E o André?
Ah, tu não é o André?
É, o André também. Mas bora lá.
É um zelador de um grande condomínio.
Mas o que o prefeito pode fazer de fato, por exemplo, com que realmente... Porque, obviamente, uma vida importa muito mais do que uma ponte.
É.
Então, o que um prefeito pode fazer, por exemplo, com esses miseráveis? Ou isso é papel do Estado?
Não, é papel da prefeitura.
E o que a prefeitura pode fazer?
Assistência social, assim, é um dos principais papéis da prefeitura. E pior do que
assim,
isso...
Só fazendo uma pausa aqui, levantando aqui, ó, Ricardo. É. Só pra você checar aqui, ó. E o Kim tava errado? Ó.
684 mil famílias. Absurdo.
Cara,
o Kim.
Aí está pior, na realidade.
Sim.
Porque a gente está falando de 600 mil famílias.
É muito mais de 700 mil pessoas.
Sim.
Muito mais.
Sim. Nossa. Sim. Nossa.
O dado é de 2022, mas o Brasil não enriqueceu de 2022.
Como o Brasil é um país pobre, né?
Total. Meu Deus. A gente se esquece muitas vezes que o Brasil. O Brasil é um país muito pobre.
Ah, vai lá.
Isso realmente é o importante.
É.
Tem, como vocês sabem, existem programas como Bolsa Família, programas federais, programas estaduais e por aí vai. Ninguém precisaria estar na miséria. Ninguém precisaria estar na miséria. Acontece o quê? É competência da prefeitura, né? Obrigação da prefeitura atualizar um negócio chamado Cadastro Único. O Cadastro Único é o cadastro das famílias vulneráveis que precisam receber benefício social, né? E aí, esse cadastro não é atualizado desde 2014. O que faz com que a gente tenha 700 mil pessoas... Assim, a prefeitura não precisaria gastar um centavo sequer, fazer uma força-tarefa, organizar os profissionais de assistência social do município e atualizar um cadastro para essas pessoas receberem os benefícios federais. E eu iria...
Isso já de cara.
Isso já erradicaria miséria. Existiria pobreza, mas erradicaria miséria. Ninguém estaria passando fome.
Você falou de miserável. Qual outro dado você tem?
Miserável, de 700 mil pessoas miseráveis. E... aí você tem mais 50 mil pessoas morando na rua.
50 mil pessoas.
E esse número crescendo. O de miseráveis, assim, em poucos meses, eu lembro do ano passado, a última vez que tinha visto, assim, 6, 7 meses tinha crescido já 10%. Um negócio
e desemprego?
Grotesco, assim, também. Desemprego, acho que estava em 8, 9%, o que está mais ou menos no padrão...
Só de novo aqui, ó, para ver como o Kim é um cara afiadíssimo aqui, ó. A capital paulista tem 55 mil pessoas em condições de básicas de abrigo.
Curioso, ele é sempre muito parcimonioso nos números que ele coloca, né? Ele sempre coloca um pouquinho abaixo, inclusive.
Sim, sim.
Que bom, né? Os consultores de marketing estão todos indignados.
Muito ao contrário do político, que é isso? Né? Que é isso, igual pô? O Lula falando, eu tirei não sei quantos bilhões de crianças da rua.
Amigo, tem que falar mentira. Pelo menos o dobro. Que é. Isso,
não. Mantenha-se assim. Não escute os conselhos dessa pessoa que não importa, se importa com a verdade.
Aí, bora lá.
O que país... tá falando de violência, de assalto? Isso
tá batendo recorde.
É?
Os indicadores que a gente vê. No ano passado, eu me lembro da Avenida Paulista, eu me lembro da São João, eu me lembro de Pinheiros, eu me lembro assim, de várias regiões e várias avenidas, vias da cidade que estavam batendo, nunca tinha tido tanto roubo, que é o principal crime, né? Roubo é quando você coloca a ponta uma arma, uma faca, né, para uma pessoa, e aí exige, né, a violência ou grave ameaça, você exige o bem daquela pessoa. E esse é o crime que está tomando a cidade, né? E como eu coloquei para você, dá para a prefeitura... Né? Por quê? Nós podem falar, não, mas a responsabilidade da segurança é do Estado. Nós temos no Estado de São Paulo outras cidades que estão sob a mesma polícia militar, sob o mesmo governo do Estado, com a mesma polícia civil, com indicadores de segurança muito melhores que a cidade de São Paulo.
E o lance do foco espalhou para todo lado? Antes era meio localizado e agora é geral? Porque a gente tem um medo, que o Danilo falou, de virar o Rio do crime organizado tomar conta de um Exato. Jeito...
Ser uma força.
Que uma força que...
Não, só você ver o crescimento do tamanho da Cracolândia já mostra o crescimento da força do PCC. E agora a operação...
Tá ligado? Que a Cracolândia tem...
Diretamente, quem fornece crack é o PCC.
Imagina.
Quem fornece crack é o PCC. Claro. E, inclusive, na operação que agora o Tarcísio está fazendo junto com o Derrit, que é o secretário de Segurança, no litoral, eles estão descobrindo que eles refinam boa parte da droga aqui, da cidade de São Paulo no litoral, que é o PCC.
Tipo, morro é lá.
E aí tem o chororô de imprensa, dos partidos de esquerda, do Silvio Almeida, falando que morreram 39 lá no litoral e tem execução, tem tortura, não sei o quê. Aí saiu o lado do IML. Não, ninguém foi torturado, ninguém foi executado. E aí você pega a ficha dos caras, todos faccionados. É tudo bandido. Quando o Tarcísio fala nenhum anjinho morreu, nenhum anjinho morreu mesmo. Ah, mas morreu um cara, falaram lá, morreu um cara de muleta, era uma pessoa com deficiência. Aí você vai, pega o registro policial do cara, o cara
envolvido.
Com um fuzil.
Ele tinha um fuzil na muleta.
É, do filme do Rodrigo, Robert Rodrigues.
Pra Planet Terror.
Não é porque o cara é de muleta que ele não pode ser do PCC.
Isso é, por exemplo, quando... Isso é uma narrativa que é praticamente cultural brasileira.
Deu uma pausa. Eu sei o que ele vai falar. Ele vai desconstituir a narrativa de que pobre é a mesma coisa que bandido. Que realmente é uma coisa que, enfim, uma equivalência que é retoricamente brandida pela esquerda. Uma
mentira histórica.
Para tentar mitigar, tentar impedir qualquer meio de resolver o problema diretamente, né? Bom, esse ponto da segurança pública eu acho que ele domina. Agora, ele falou mais do que na entrevista?
O Kim também falou de como que ele vai alterar, né, essa estrutura, que ele responde essa pergunta aqui do Danilo com as propostas dele para alterar a questão da criminalidade. Se você quiser, minutinhos aqui à frente, que ele responde isso, que o Danilo rebate. Porém,
as pessoas estão aqui com essa... Ah, que é bait. Não é bait, não. A gente vai comentar sobre o Danilo Gentili.
Calma.
E assim, a presença do Danilo nesta live é muito significativa sobre a possibilidade de uma candidatura do Danilo Gentili, sim. Sabe por quê? Porque ele está aí numa live, claramente. O objetivo da live é discutir política, gestão e candidatura. Ele não está numa live para discutir comédia, para falar da carreira dele. Ele tá inserido num contexto que o assunto é esse. Então ele está, nitidamente, começando a circular né, em espaços onde ele vai desenvolvendo essas ideias.
Mais do que isso, ele está realizando uma ação política. Ele está,
exatamente, ele está endossando
uma candidatura a de um prefeito. Que, obviamente, para uma estratégia de um presidente, é de um candidato à presidência, é um ponto importante, porque está endossando uma candidatura num espaço vital de concorrência da política brasileira, que é a Prefeitura de São Paulo, maior da América Latina. Ou seja, com milhões de eleitores.
Quarta maior cidade do globo.
Quarta maior cidade do mundo. Que é essencial para que um presidente vença no Brasil.
Perfeito. Mas então bora ver as soluções do Kim para o crime aqui em São Paulo. Porque o Kim, diferente dos outros candidatos, ele tem realmente uma solução. Mas bora ver, galerinha.
Das elites para fazer com que a polícia é fascista, que a polícia mata pobre, né? Quando, na verdade, a polícia promove o genocídio da juventude negra, né? O discurso que eu mais escuto lá na Câmara. Polícia promove... Aí você para pra ver os dados da polícia, os policiais são jovens, boa parte são negros. Então,
e a maioria são de periferia,
exatamente. O cara não é policial militar milionário. Né? O cara é um trabalhador como qualquer outro, né? Mas, aliás, numa condição muito pior ainda, porque ele tá arriscando a vida pra ainda ser linchado mediaticamente, muitas vezes juridicamente, por estar exercendo a sua função. Que, inclusive, um dos pontos que eu defendo é isso, que a prefeitura faça defesa em juízo da guarda municipal. Matou um bandido, a minha ordem, né, sendo prefeito de São Paulo, é o seguinte, ó, você é um guarda civil metropolitano? Tudo bem, você viu um cara apontando uma arma pra cabeça de outra pessoa? Mata. Mata. Aí você vai ser processado e tal, a gente te defende.
Tá.
Nós vamos fazer a sua defesa via prefeitura. Vamos resolver.
Como é,
você não vai tirar... O cara tira dinheiro pra pagar advogado do bolso.
Você tá alinhado com o governo do Tarcísio?
Sim.
Se você for eleito prefeito...
O Derrit, ele é deputado federal, que é o secretário de segurança.
Teve aqui já.
É, relatou o fim da saída temporária, que a gente aprovou na Câmara. E um dos autores do fim da saidinha sou eu. E aí eu trabalhei junto com ele.
Fala pro pessoal números de saidinha. O que que acontece... durante
a milhares de saídinhas, assim, dezenas de milhares de pessoas saem, né? É, aí a famosa, todo ano tem a notícia, né? O casal Nardoni saiu no Dia dos Pais, né? A Zane e o Von Richthofen saíram no Dia dos Pais, não sei o que, saiu no Natal e tal. E aí o que acontece? Tem uma parte que sai, que não volta. Tem uma parte que sai, comete crime e volta, né? Não é pego no crime e volta. E pra mim o pior é o cara que... Porque hoje... parte dos chefes do crime organizado estão nos presídios. E aí o que acontece com a saidinha? O cara, ele cumpre ordem do chefe, do chefão do crime de dentro do presídio, quando ele é na saidinha. E traz informação, e traz arma, traz droga pra dentro do presídio. E hoje os presídios são administrados. Vamos lá, hoje o governo não tem poder no presídio. O que administra o presídio é o PCC. Quem tem TV, quem não tem, quem tem carregador de celular, quem não tem. Os presídios estão tomados pelo PCC. Pô, agora a gente teve, pela primeira vez na história, fuga de presídio federal. Primeira vez na história, nunca teve, de presídio de segurança máxima. É, os dois em Mossoró.
Presídio de segurança quase
máxima. E aí vem o Lewandowski, que é o novo ministro da Justiça e Segurança, falar que não era carnaval, o pessoal tava relaxado. Mas me explica, Vilara. Você é um cara que trabalha no presídio de segurança máxima. Chega no carnaval, você...
Agora
tô
tá de
tranquilo.
Boa. Ninguém vai fugir. Claro, carnaval.
Os caras tão de boa aí no carnaval. Não.
Eu queria saber o
opinião. Bom, ele tem senso de humor também, né? Não, claro. Personalidade.
Além de uma personalidade, ele tem um senso de humor, assim... E o corte rápido, né? Pra lembrar da frase do Lewandowski, inclusive.
Agora, uma coisa que preocupa um pouco é assim... Existe um foco não só do Kim, mas do movimento no combate ao crime organizado. Assim. Será que o Kim seria o primeiro candidato a prefeito a sofrer um atentado? Assim? Essas coisas estão se mobilizando nesse sentido.
Não acredito. Vire essa boca pra lá.
Eu acho que tudo isso é muito exagerado. É que nem, por exemplo, o Renan começou a falar do Oruan e tal, Marcinho VP, etc. E aí algumas pessoas, mas tem que ter muita coragem, porque agora o Comando Vermelho vai fazer e acontecer. Não é assim que funciona. Eles não saem por aí matando todo mundo. Eu acho o seguinte, um gestor, se o cara ele vai e é prefeito, de fato, aí ele ganha eleição e tal. Se ele começar a fazer medidas muito drásticas para quebrar a estrutura de poder do PCC, principalmente medidas que não se limitem a prender os gatos pingados que estão ali na linha de frente. Tá? Não é isso. É que ele vá para a profundidade. Ele vá desarticulando forças políticas do PCC, ele pegue os negócios legais que o PCC tem, e o cara comece a fazer aquela... Entendeu? Se ele fizer isso, qualquer um, candidato a prefeito, candidato a governador, quer dizer, candidato, seja prefeito, governador, aí eu acho que o cara vira alvo. Por exemplo, a gente pega aqui o governo Tarcísio. O governo Tarcísio teve o seu primeiro ano, né, primeiro ano de governo. O governo Tarcísio, ele tem uma política de segurança pública. Mas não está havendo, pelo menos ainda no governo Tarcísio, um trabalho no sentido de destruir a estrutura toda do PCC. Isso não está acontecendo. Então, assim, não dá para a gente dizer que o governo Tarcísio está dizimando o PCC. Ele colocou como prioridade máxima ir atrás do PCC e desarticular todo o PCC no estado de São Paulo. Isso não está acontecendo. Se o Tarcísio resolve fazer isso, eu acho que ele se torna um alvo. Aí eu acho que ele se torna um alvo político e acho que ele se torna um alvo mesmo.
É que eu não acho que isso é a prioridade do Tarcísio. Não, acho que essa é uma das prioridades do MBL.
Então se prepare. Porque quando a gente tiver o executivo, essa pessoa vai ter sim um alvo na testa. E é isso aí.
Mas assim, eu queria...
Ter, óbvio que vai. Claro. Por que o cara ia deixar? Vai deixar um governador do MBL destruir a facção criminosa? Não, a facção criminosa ela vai retalhar. Ela vai começar a retalhar, minha opinião, criando um caos no Estado. Então é assim, pegou o Estado e começou a perseguir o PCC, dia seguinte, ônibus queimado em tudo que é lugar, caos em favela, treta generalizada, confusão grande. Já aconteceu isso no passado, você já, lembra?
Em São Paulo, sim.
Pois é. E olha só, o PCC não tinha perto da força que tem hoje. Porque desde lá até agora, foi uma organização que só fez crescer e se fortalecer. Ela não diminuiu.
Sim.
Então, é de se presumir que se o PCC resolve tocar fogo em tudo, vai ter muito mais poder agora do que antes. Então, sim, todos nós estaremos com o alvo na testa. Mas, sobretudo, quem está lá.
O futuro é promissor, né? O futuro é muito bom.
Eu sou apenas um filósofo. Assim, eu vou falar generalidades. Tipo, eu acredito na lógica do assalto, assim como minha colega correligionária Márcia Tiburi. É isso aí. Eu acho que a criminalidade é multifatorial. Coisas assim. Criminologia nova, abolicionismo penal. Várias teorias aí.
Dale.
Bora da próxima aqui, então, que é o Kim falando o...
O Playmael aqui, ele tá lembrando que tem vários exemplos internacionais. Pois é, tem vários. No México acontece direto.
Uhum,
na Itália aconteceu. Nossa, quando eles foram pra cima da... Era a Camorra, né? Era a Camorra, Cosa Nostra também. Eles foram pra cima dessas máfias. O que teve de juiz que morreu, de gente que foi assassinada e tal?
Não, na Bolívia nem se fala.
Foi, então.
Mataram todos os juízes do Supremo.
Rolar a mesma coisa no Brasil, cara. Pra tirar... Porque a nossa situação, Ian, ela é tal que nós estamos gradualmente nos tornando narco-estado sem que ninguém, não apareça ninguém, com a missão de realmente resolver o problema. Então se criam coisas paliativas. Ah, prende um, prende outro... Aí tem uma política de jurídica que altera isso aqui, aí o crime aumenta a pena, mas coisa assim. Não é tipo, vamos realmente destruir essas facções, quebrar. Quando isso acontecer, cara?
Um processo de buquelização.
Nossa, não é, tenho certeza.
Uma das notícias que me impressionou, muito recente sobre El Salvador, foi aquela de que houve um homicídio numa região do interior de El Salvador. E aí o presidente deu a ordem para que o exército fosse mobilizado para capturar o homicida. 5 mil soldados para capturar dois homens.
Eu acho isso. Eu vi isso
daí. Isso aqui é trabalho, né?
Ele queria fazer um...
Estratégia da vidraça, né?
Claro.
Demonstrar que a segurança era mantida a fogo, ferro e fogo.
Para assustar.
Sim.
Se o carro roubou a galinha, tem uma bomba atômica que caísse.
Olha esse vídeo. 5 mil policiais, pra capturar, policiais militares, para capturar dois criminosos. Bota o vídeo aí, dale. E o governo ainda faz a propaganda. Todo mundo com metralhadora. Tem bala aí para matar uns 10 mil. Ali, ó.
Dois caras.
Tipo a cara do cidadão, ele tá tipo, fodeu. Eu disse que eu não posso falar palavra aqui.
Pode sim.
Completamente fudido. Assim, acabado por 5 mil homens militarizados com armas. Foda. Mas assim, eu acho que o Brasil vai.
O exigir. Cara tá pedindo pra falar lá do Flamengo. Pô, você quer que a gente fale de ladrão? Continue falando
então,
aqui.
O Brasil, no, na direção que ele tá, ele vai exigir uma resposta nesse nível. Eleitoralmente.
Eu acho, sinceramente, eu acho que o Brasil. Vou aqui usar uma metáfora que o Olavo gosta de usar. É tipo um ímã complacente. O Brasil suporta tudo, cara. O Brasil não exige nada. Sinceramente. Eu acho mesmo. Cara, já hoje tem menos homicídio do que teve há alguns anos atrás.
Certo.
Já bateu o estatístico do homicídio do Brasil. 70 mil homicídios neste país.
É mais do que a guerra.
E não se exigiu nada. E ninguém exigiu coisíssima nenhuma. O brasileiro é, do ponto de vista político, muito passivo, cara. Muito passivo. É um povo muito passivo. Isso tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Mas tem algumas vantagens. Porque nós não somos, enquanto povo, propícios ao radicalismo político de verdade.
Sim,
se o Brasil fosse um país muçulmano, se estivesse no Oriente Médio,
nossa,
isso aqui já tinha umas 300 facções armadas, teologicamente discriminadas, xiitas, sunitas. Não tinha nem governo, cara. Já tava todo mundo se matando aí. Esse é um negócio terrível. Mas não, o brasileiro ele vai assim.
Não, o que eu acho muito impressionante é assim, o Brasil é um país que pro nível de violência urbana que ele possui, ele tem uma política muito pacífica.
Pô, mas não, não é?
É muito contraditório isso. Porque, assim, a política do brasileiro é uma política muito pacífica,
muito pacífica
em relação à violência que o país vivencia. Muito paradoxal isso. Não é comum que as coisas assim
não se dêem. Exatamente. Não é comum. O comum é que haja... O que é o comum? E isso a gente vê, por exemplo, em outros países da América Latina.
Sim.
Como México, Bolívia, Colômbia, Venezuela. É comum que haja um enfrentamento agudo,
uhum,
de um governo com as facções, que ficam ali se degladiando e tal. Ou no Brasil, meio que as coisas meio que se acomodam.
Uhum.
Eu acho que o nosso país é um país muito acomodatício, que vão meio que se acomodando. Por isso que talvez a gente nem chegue a alcançar o patamar de um narco-estado. Talvez as forças da criminalidade simplesmente resolvam encontrar um jeito à brasileira de ir se acomodando ali, entender que aquela é a função dela e que já está de bom tamanho. Não sei. Pode ser besteira isso que eu estou dizendo, até porque elas estão evoluindo, claro. Mas até hoje a gente sente uma coisa meio que você vai ali acomodando as coisas. Veja, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro. Teve um governador do Rio de Janeiro que realmente tinha esse discurso, que era o Witzel.
Uhum.
Mas assim, ele teve aquele discurso, disse que ia dar tiro,
não conseguiu implementar
nada. Depois foi impeachment, foi uma vergonha.
Foi.
Já foi. E agora o prefeito é o Eduardo, né? O Eduardo Paes.
Creio que sim.
E quem vai ser? Quem é que tá cotado para ser governador do Rio? Você sabe?
Não.
Mas vai ser, eu acredito, vai ser alguma outra figura folclórica. O próprio Paes. Então, a figura ali é o Paes, o próprio Paes, que ele é carioca, ele gosta de samba, ele vai na escola de samba, ele faz um batuque, bababá. E é isso.
Vai dançar com o Barroso.
Vai dançar, e faz uma dancinha, bota uma boina, entendeu? Toma uma cachaçinha, o jeito carioca, é carioca. E tá de bom tamanho, a galera está lá. Ao passo que o seu estado está tomado pela milícia e pelo Comando Vermelho. Então, assim, tem esse elemento, né, de deixar as coisas acontecerem.
Isso daí que você falou, Ricardo, aqui, ó, eu já achei aqui, ó, o Rio de Janeiro é isso aqui, ó, o cara do...
Aí, eu tô falando!
Entendeu? Ó, é isso aqui, ó. Vou botar pra galera aqui, ó.
Ali é o Barroso.
É o Barroso aqui.
Nossa, mas é até um jeito de fresco, né?
É o Barroso.
Mas é um jeito de fresco. Ele dança assim, o Barroso. Ele dança todo molenga, parece uma minhoca.
Ah, cara, o Barroso é dos ministros do STF o que me dá mais vergonha, velho.
Não, eu gosto dele porque eu tenho uma coisa que eu gostei dele, que ele era a favor da Lava Jato.
Ah, sim, mas ao mesmo tempo...
Mas é um progressista
completamente
sinistro,
fora da realidade. Não, e
ele vai dançando daquele jeito, ele parece uma minhoquinha.
Não, e a festa de ascensão dele, a palaciana, que ele fez... esse homem não vive na realidade, sabe? Ele vive no
Barroso,
mundo imaginário dos magistrados.
O Barroso é aquele que fez um minuto de silêncio pela democracia, lembra? Nossa. No 8 de janeiro.
Não, e o discurso no qual... E o discurso na UNE, né? Na qual ele se auto-intitula o homem que derrotou o Bolsonaro e o bolsonarismo.
Isso, o iluminista.
É, o iluminista que derrotou as... É. Mas este cara, ele vive no, na própria fantasia, sabe? Ele não tá no mundo real, mas ele é que nem um meu músico favorito de rock, o Prince, sabe?
Sim,
é, o Príncipe, o grande, grande ícone da música pop, ele não vive na realidade, sabe? Ele vive no mundo imaginário dele, assim. Ele não entende porque as coisas não são exatamente do jeito que ele pensa. O Barroso é tipo o príncipe da magistratura. O príncipe da magistratura. Tipo, o cara se veste de roxo, vive como quer e tá totalmente fora da realidade.
Tá, mas eu fico pensando o seguinte. O Barroso é velho. E ele é um dos juristas de maior talento do Brasil. Tá, chegou lá no STF. Há quanto tempo esse cara...
Peraí. Estar no STF não significa que você é um jurista de maior talento
não, mas
do
ele,
Brasil.
Mas ele tem.
Significa que você é o homem ele, certo na hora certa.
Não é, tá, mas ele não é um Toffoli. O Barroso tem obra. O Barroso tem obra, você, não, você pode até não gostar, mas ele tem, isso é indiscutível. Porque eu fiz faculdade de Direito.
Certo.
Aí eu li coisas do Barroso lá há mais de 10 anos atrás. Ele escreve bem como jurista, é um bom jurista. O ponto que eu quero chegar é, ele tá neste mundo há tantas décadas que, de alguma maneira, ele já realmente perdeu o contato com a realidade.
Sim.
Porque esses caras... Ele é o ministro desta. Esses caras, eles andam em rodas do poder. Ele nem vê pessoas como nós. Para um Barroso, a gente, é um objeto de uma tese, de uma intervenção teórica da cabeça dele. Você não é nem uma pessoa. Você é tipo. Tem esses bárbaros aí. E é necessário lançar a luz de Voltaire, que é a minha, e eu vou ajudar os bárbaros. É isso.
Não, é engraçado. Agora você falou sobre ser visto como bárbaros. Eu lembro que durante o impeachment todo, o MBL sempre era visto como um grupo bárbaro, assim, que tinha que chegar no Congresso. A gente, que barulho foi esse, Derek?
Só uma coisa padão, que eu tava...
especial.
Especial sobre os bárbaros.
Fala.
Eu ia puxar uma coisa. A gente costumava apelidar o próprio MBL de visigodos, você lembra?
Lembro.
Porque nas reuniões com os partidos, aí, durante o período de impeachment, ninguém entendia muito bem o que a gente tava fazendo, até porque redes sociais eram ainda uma coisa muito nova pra manifestação política, então ninguém sabia como é que as pessoas de fato chegavam na rua. E a gente tava organizando as maiores manifestações da história do Brasil naquele momento, e os partidos também não entendiam como é que você fazia isso com redes sociais. Então, tipo, esses bárbaros, eles falam... coisas esquisitas numa linguagem de trás das montanhas, assim, eles vieram aqui pra tomar os espaços e eles falam que nem bichos. Era uma.
Você imagina o que como o Barroso não acha.
Não,
ele tá em outro mundo. Agora, assim, pra vocês que estão aí insistindo que é bait, não é bait. O título é real. Vamos comentar sobre a candidatura do Danilo?
Sim.
Porque a gente vai entrando em outros temas e vai aqui se animando. Mas vamos comentar sobre a candidatura.
Vamos comentar sobre a candidatura se alguém entrar neste clube MBL, né?
Exatamente.
Estou decepcionado com a nossa militância. Você que está aí nos assistindo, pelo menos renove a sua assinatura, que é isso. É só entrar ali em clube.mbl.org.br ou utilizar o nosso novíssimo QR Code. Olha
mais essa fácil do que nunca.
Mais fácil do que nunca. E você pode renovar a sua assinatura já e garantir o sucesso dessa live.
É isso
e
aí.
O futuro do movimento.
Bora lá. Bom, mas vamos comentar um pouquinho sobre o Danilo, né? Vale. Vamos lá. Bom, a candidatura do Danilo é cada vez mais real, entendeu? Vou repetir. A candidatura do Danilo é cada vez mais real. Se você está aí, você quer saber com absoluta certeza, não há como saber com absoluta certeza, porque ele próprio não tem absoluta certeza sobre esse destino, e até porque se trata de algo que está lá adiante. Nós estamos falando de uma candidatura em 2026. Tem muita água para rolar, muita coisa para acontecer. O fato é, neste momento, Danilo está fazendo gestos sistemáticos, um dos quais vocês vão ver na própria revista Valete. Vocês vão ter uma surpresa numa valete, não sei, não é a próxima, é a próxima da próxima.
Exato.
Né? Vocês vão ter uma surpresa numa próxima valete, que eu não vou dizer qual é, mas vocês vão ver já nitidamente um gesto do Danilo na direção de se firmar como um futuro pré-candidato. Isso é o que nós temos hoje. Essas são as informações de hoje. E isso é uma realidade. Então, assim, se isso se mantiver... né? A gente tendo partido no futuro, conseguindo montar o partido, o partido ainda não está montado. Então a gente tem que montar o partido, aí tem que prosseguir o trabalho do programa partidário, aí o Danilo tem que continuar fazendo os gestos que ele tem feito. Ele próprio, Danilo, vai ter que, em algum momento, estudar os problemas do Brasil, acho que isso é uma coisa essencial. Hoje, neste momento, ele fala a partir do coração de um homem comum que conseguiu sucesso, que teve êxito na vida profissional dele, que enriqueceu, que é uma pessoa famosa, conhecida no Brasil inteiro, mas ele não tem o domínio técnico dos problemas do Brasil ainda. Mas ele tende a ter, porque é um cara inteligente, então ele pode ficar estudando, pegar os livros, começar a forrar a mente e a memória dele com esse conhecimento. E daí, gradativamente, ao longo de 2024 e ao longo de 2025, ele vai se firmar como candidato. Se isso tudo acontecer, sim, talvez nós tenhamos Danilo Gentili como candidato em 2026.
É, e o bonito é que em 2026 várias coisas vão estar prontas ao mesmo tempo, né?
Várias coisas.
Várias coisas estarão prontas ao mesmo tempo que vão possibilitar aí essa ascensão.
Exatamente.
É, galerinha. Mas voltando ao STF, vocês falam que eles vivem no mundo da Lua?
Ah, completamente.
Eu só queria colocar esse react aqui, ó. Queria colocar esse react aqui, ó, pra galera ver o quão idiota assim fica quando vocês vivem no mundo da Lua. Bora ver aqui.
E aí procura o judiciário. Eu realmente estou em dúvida aqui. Estou quase jogando a moedinha para cima ali.
Você
a
me
dúvida
lembra?
É o relator. Pronto. O ministro top. Alexandre...
Foi o artigo do regimento, ministro.
Para um minuto de Alexandre.
É um critério. Na dúvida, o relator.
É common law. Isso aí é direito costumeiro.
Toffoli, para um minuto de amenidade, disse que no histórico americano havia um juiz que sempre tinha um caso difícil. Ele jogava uma moeda para cima. Desse cara, ele decidia nos sentidos. Desse coroa, ele decidia no outro. E aí foi procurado pelo corregedor, disse que aquele método era impossível e tal, que ele agora tinha que fundamentar as decisões dele de acordo com a própria convicção. O juiz passou a fazer isso e alguns meses depois o corregedor voltou e disse, volta para o método anterior, que pelo menos acertava 50%.
É evidente que aqui é uma recomendação, né? Não há uma sanção, não há como se impor uma consequência, mas assim, é quase que um obiter dictum, né? Olha,
o ministro Toffoli, para lhe ajudar, se fosse o obiter dictum, eu concordaria.
É, mas não é. Tem nada demais.
Tem que ser para o meio ambiente.
Vai ver.
O refração está dizendo, nós não temos mandato para isso.
Alguma coisa.
Também para o meio ambiente. Mas nós não temos mandato constitucional para isso. Esse é o meu ponto.
Não temos mandato para regulamentar, mas para dizer que existe uma omissão, sim. Se nós acharmos que existe, isso nós temos. Pois não, ministro Toffoli.
Eu vou na linha, então, da sugestão do ministro Alexandre. Na dúvida, acompanha o relato.
Bom, a moeda caiu do lado certo.
Não sei, todos os lados são certos, presidente. Por isso que, honestamente, eu fiquei muito em dúvida aqui, porque as argumentações do ministro Flávio sempre, com a experiência que ele tem na vida pública, é muito grande. É, só não é maior que ele, mas é muito
grande. Obrigado, ministro.
Maior que a sua capacidade.
Providências para o Procurador-Geral da República. Eu acho que há indício de um crime de ação penal pública, viu, doutor?
Esses caras.
Qual o ponto do
Drax? Gente, vocês estão vendo uns velhos.
Eles estão descontraídos. Estão vendo uns velhos.
Esses caras. Primeiro,
não
o cara.
Não tem ninguém bêbado ali. Cara.
Não,
mas. Os velhos estão bêbados. Eles estão muito
você quer
bêbados.
Que eu volte? Que eu volte não.
Tá ótimo.
O Barroso falando que. Primeiro, ele tá falando que ele quase tem poder de regulamentar, que a corte não tem. E eles estão dando risada num clima de bar, só que esses caras aqui, eles acumularam na mão deles o poder das ordens da República, né? Então, e eles ficam tirando sarro com o Flávio Dino e fazendo piada.
Ele é um cidadão, o Drax é um cidadão indignado.
Eu sou indignado.
Ele não gosta dessas coisas. Ah, o cara fica fazendo piada aí no STF. Acha que eu sou palhaço? Estou aqui com meu nariz vermelho de palhaço. Palhaço?
Eu Drax,
sou um otário, um brasileiro indignado otário. Disso aí. Estou fazendo piadas.
Bom, mas querem continuar no Kim? Querem voltar
para o... Vamos continuar no Kim.
Mas
eu quero... O Kim só fala de segurança na entrevista.
Não.
Eu quero ele falando de outras coisas.
Ele fala que eu tenho aqui separado aqui. Deixa eu pegar aqui, Renato. O Renato...
Pô,
Ricalvo Batista. Eu preciso achar aqui, né? Que eu... Quem me mandou aqui foi o... Não, eu mandei pro Junito, na verdade. Bora pegar o Kim respondendo a pergunta do Boulos?
Pode ser.
Bora.
Vale. Parece importante.
Do Boulos não, da Tabata, que é uma puta de uma pergunta boa. Bora.
Quebrou a cadeia econômica do crime, né? E era isso que os policiais que me pediram, promotores, juízes, que atuam na área criminal, falavam, ó... Ninguém olha pro... O pessoal aumenta a pena de roubo e tal, mas ninguém olha pra receptação. E receptação é o elo fundamental do crime. E aí eu fui lá, vamos lá, aumentar a pena de receptação. Dois deputados de esquerda marcaram presença, mas não votaram. Não é que, não, não é que votaram contra, não votaram nem contra nem a favor. Eles estavam lá, presentes, mas não votaram. Guilherme Boulos e Tabata Amaral. Sabendo, tá todo ausente. Mundo com pesquisa na mão.
É.
Sabendo que segurança é a principal preocupação do paulistano, com certeza, eles não queriam, no ano eleitoral, que alguém falasse, ó, vocês votaram contra o projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação. Mas, ao mesmo tempo, eles não podem jogar contra a sua própria base eleitoral e não podem votar a favor. Então, eles simplesmente não votaram. Então, agora todo mundo... Nunca falaram de segurança pública. Agora é a maior preocupação de todas. Não tem um projeto do Guilherme Boulos sobre segurança pública. Tem, tá. Não tem um não. Projeto. Um. Não tem nenhum. Um. Zero. E aí ele vem... Ah, porque agora vamos trabalhar com... Eles gostam muito de falar... Não, mas e aí? Vocês vão fazer o quê? Vocês são contra meter bala? Vocês são contra endurecer as leis e tal? E aí, vamos fazer o quê? Vamos trabalhar com inteligência. Tá. E qual que é a inteligência que você vai trabalhar? Tipo assim, o cara tá roubando, não tem uma grande organização criminosa fazendo lavagem de dinheiro. Não, um cara está colocando a arma na cabeça de um sujeito e está roubando o celular dele. Qual que é a inteligência que você vai colocar?
Nossa, isso me lembra muito a campanha do Freixo pra Prefeitura do Rio de Janeiro, que a solução pra segurança pública dele era a iluminação nas ruas, você lembra?
Nossa
porque,
senhora!
Você apontava uma... Disso. Você chegava alguém pra te assaltar, você apontava uma lanterna. Ligava a lanterna do celular pra espantar. Disso.
Ele queria desarmar e colocar lanterna.
Ele queria desarmar a guarda e botar a lanterna. É.
Mas você viu a sacada, né? Vocês entenderam. Os caras não apareceram pra votar Tabata e Boulos. Pra justamente não pegar mal com a base deles, que não quer saber de combater o crime. O que é um absurdo, entendeu?
É um absurdo, Draxis.
Com certeza.
Foi mais indignado, fala de novo, mais indignado.
Absurdo esses caras não
o brasileiro indignado.
Não quererem combater o crime em São Paulo, que tem lá, sei lá... Quantas pessoas já foram furtadas aqui no MBL? Lá?
Todo mundo,
basicamente. Não, eu nunca fui roubado em São Paulo.
Nem tentativa?
Nada?
Nem tentativa.
Nada.
Só o Ricardo, basicamente.
Jamais.
Só ano passado tentaram três vezes.
É porque eu passo uma imagem de pessoa muito violenta e perigosa. A minha careca assusta. Não, é sério, nunca fui. Em lugar nenhum de São Paulo. E, aliás, eu acho, comparativamente ao que eu vejo em Salvador, São Paulo é uma cidade relativamente segura. Perto
Salvador
do que é.
Salvador também, né?
Mas Salvador é o barril, né?
Não, Salvador é bem mais violento que São Paulo. Bem mais violento. Você vai. Em Salvador, eu sinto constantemente uma pressão, assim, uma preocupação de andar. Aqui em São Paulo, não. Nos lugares que eu ando também. Eu não ando em lugar muito perigoso, né?
Mas assim, bora lá. Você
parece. Vocês sabem que o Ricardo, verdadeiramente, ele não tem nenhuma noção de direção, né?
Nenhuma, zero.
É um fato dado.
Zero.
E de modo
eu
que
ando assim, aleatoriamente.
Se girar o Ricardo assim...
É difícil saber até em que bairros mesmo. Ele anda, se tá seguro ou não, porque ele dificilmente encontra esse bairro depois.
É proverbial isso. Eu não sei chegar na minha casa. É verdade. Não é brincadeira, não. A Amanda já me deu muitos caronas, a Amandinha. E aí ela pergunta, mas pra onde? Eu não sei não. Você vai aí. Já é chegando aí. Você chega aí. Eu sempre vejo tudo, é tudo igual pra mim, são várias ruas que entra e sai.
bora ver então a pergunta da Tabata Amaral Pouquinho no programa? Aqui, ó.
Dale,
bora lá.
Tá.
Pessoal, aqui quem fala é a Tabata Amaral, sou deputada federal aqui por São Paulo e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo.
Ah, uma pergunta. Por que que ela fez essa pergunta?
O Vilela abriu no programa para perguntas dos outros candidatos. O Ricardo Nunes não quis falar nada.
Nem o Boulos, né?
E o Boulos mandou sim uma outra pergunta.
Ah,
aqui.
O Boulos mandou? Foi?
Mandou. Mas
em vídeo?
Em vídeo, exatamente.
Eu não faria isso. Tô dando palco pro meu adversário num programa.
A menos que a pergunta fosse muito boa.
Mas foram lights. Mas bora ver.
Cadê? Tipo a do Arthur. Você lembra do Arthur na debaixo da prefeitura?
Não lembro.
Pro Tato.
Ah, sim.
O Renan fez react disso.
Mas foi tete a tete.
O Renan fez react disso no programa dele hoje.
Não, o do Tato foi quase aqueles momentos onde você pode morrer.
É, foi.
Ali foi agressivo. O cara ficou...
Ele ficou, ele virou... Não.
Ele não esperava, porque existe sempre um pacto de silêio.
A gente tava assistindo isso aqui no escritório, o cara na televisão, o Arthur falou que ele ficou branco, assim. Caralho, foi incrível.
Ué, bota aí.
Dale.
Depois eu posso colocar essa pergunta aqui, porque essa ele ficou nervoso mesmo também. Mas dá-lhe terminar aqui a pergunta da Tabata.
Agência limitada por esse espaço, por essa oportunidade. Kim, a pergunta que eu tenho para você diz respeito às obras emergenciais que estão acontecendo aqui em São Paulo. Imagino que você saiba disso. O prefeito atual já gastou 5 bilhões de reais em obras que não têm a menor transparência, sendo que 90% do volume dessas obras tem denúncias gravíssimas de corrupção. Para além da falta de transparência, do superfaturamento, tem denúncias muito graves de que existe um grande acordão, um grande conluio por trás, que está escolhendo quais são as empresas beneficiadas. Queria ouvir sua visão sobre essas obras emergenciais da administração do Ricardo Nunes e também sobre as investigações que estão acontecendo nesse momento.
Não precisa aumentar. Posso, antes de responder, uma observação? Ela mexeu nos beiços?
Ah, preenchimento, será?
Preenchimento labial?
Você sabe?
Não. Você sabe?
Não, não, sei. Não, Fabi.
Parece, não parece? Fala a verdade. Olha aí. Ok, ok.
Fala aí, Kim.
Vamos lá. Que são essas obras? Não só sei, como pô, fiscalizei. Tive nessas obras. Inclusive, convido a Tabata a se inscrever no meu canal, clicar no sininho pra ver que ela teria visto todas as fiscalizações que eu tenho colocado no canal no YouTube, todas as minhas redes. Lido em loco ver, pra mim, a mais bizarra de todas é a da Avenida Santa Maria.
Não, bate no tempo normal.
Tá mais de um ano.
Quem já fala rápido, pô.
É que eu acelerei por causa da Tabata, né? Porque ela fala...
Não,
não,
faz muito tempo, tá mais de um ano, cara. É do lado de casa. Tá mais de um ano.
Tá um inferno.
Cara, lá primeiro fechou duas vias, assim, na Santo Amaro, que é uma das principais da cidade, que tem um congestionamento absurdo, já naturalmente, quando não tem obra. Atrasou um ano, aumentou mais dezenas de milhões de reais o preço. E... não satisfeitos em fechar a via, agora tá fechando a calçada, e aí fecha a via de novo e quebra o asfalto que já tinha acabado de fazer, assim, é um negócio inexplicável, e que eu, todo mundo fala dessas obras, tá todo mundo falando que tem um monte de obra, que tem, aumentou as obras feitas sem licitação e tal, só que ninguém tem proposta pra solucionar, eu tenho. Seguro anticorrupção, é o que se faz nos Estados Unidos.
Que é?
Quando você contrata uma obra pública, você contrata uma seguradora, que ela paga caso a empresa não entregue aquela obra no prazo e na qualidade que ela prometeu. Então, o que acontece? Se tiver algum problema na obra, quem vai pagar aquele problema não é o poder público, não é o pagador de imposto. É a seguradora que foi contratada. E os incentivos para que não tenha nenhum problema são muito grandes porque tem alguém, que é a seguradora, que vai perder dinheiro caso tenha algum problema na obra. Então ela vai fiscalizar
a tal da pauta do performance bond, não é isso?
Uhum, exatamente.
Isso é uma pauta velhíssima, né, MBL? É uma das primeiras que a gente levantou. Ele respondeu muito bem. E a pergunta também foi boa. Foi uma pergunta interessante. Politicamente esperta, né? Ela tá ali forçando que haja uma crítica, porque o lado dela é mais da esquerda. E a pergunta do Boulos foi o quê?
A do Boulos, ele perguntou sobre a relação do Kim com a União. Dá pra colocar aqui.
Essa já foi uma pergunta mais maldosa.
Isso, ele já veio com... É óbvio, né? É o Boulos, né? Então, é o grande e malvado Boulos.
Grande malvado. De dentro do Corsa fake dele.
Isso. Eu vou até colocar um pouco antes, porque eles literalmente, antes de ver a pergunta, eles falam assim: você quer ver que ele vai estar dentro do Corsinha? Cadê? Eu vou colocar.
Nossa, esse Corsinha.
Virou um marketing total.
Tá arrebentando.
E ele teve aqui na época que aconteceu isso. Depois vejam o Bruno, na época que aconteceu, ele teve aqui. Vamos agora pra pergunta do Boulos. Olha lá, que carro que ele tá. Vamos ver.
Que carro que ele tá?
Ele tá ali no carro, vamos lá.
Certeza que ele fez no Celtinha, né?
Vamos ver.
Oi, gente, tudo
tá
bem?
De terno,
boa noite. Certinho. Primeiro agradecer, Vilela, pelo espaço. Logo mais vou estar aí com você no Inteligência Limitada. Todo o time aí do Inteligência
Bonito
Limitada.
Todo dele,
mundo
né?
que acompanha no YouTube, nas redes do programa.
Natural.
Bom,
sorriso natural.
Eu quero deixar para o lugar. Espero.
Ele é muito bom, né?
Esteja candidato até lá. E a pergunta que eu faço é justamente essa, Kim. O teu partido, União Brasil, é o partido do Milton Leite, que é aliado de primeira hora do Ricardo Nunes, que já sinalizou que vai apoiar o Ricardo Nunes. Como é que você vai fazer para desatar esse nó, resolver esse imbróglio aí e poder ser candidato?
Nossa, as melhores.
Isso foi uma o cara, ele estava quase tendo um orgasmo com a possibilidade do Kim não ser candidato. Tipo, não vai conseguir, não é, seu japonês miserável. Foi um pouco até canastrão aí. Ele tá meio figura de vilão de filme, dando essa risada amarela. E...
Por isso eu falei, o grande malvado Boulos. Nossa, foi mesmo.
A cara dele! A cara dele, velho!
Gordinho.
Nossa. Vamos voltar aqui.
Pior é que ele não tem o perfil de vilão, né? Porque ele é um gordinho, ele parece um gordinho nerd, tá ligado?
Não tem, mas
ele parece a cara dele, pera, não, ele é mas... professor de ensino médio de esquerda, sabe?
Nossa,
mas ele se acha, ele tem aquela altivez do vilão, entendeu? Que se acha melhor do que os outros, etc e tal. Então ele parece um vilãozinho, assim.
É. Bom, vamos ver aí. Bora ver,
Como é que você vai fazer para desatar esse nó?
Ele vai rindo, ele não consegue se segurar.
Ser candidato à Prefeitura de São Paulo. Valeu.
Pô, só pergunta leve, hein, velho?
Ô, deu uma cutucada aí, hein?
Não, isso é muito tranquilo. Tem sim uma divergência do meu partido, né? Tem gente que quer apoiar o prefeito e tem gente que quer que eu seja candidato, né? O presidente do partido, Antônio de Rueda, o vice-presidente do partido, Assemi Neto, a bancada de deputados federais, a bancada de senadores toda, quer que eu seja candidato a prefeito. O presidente da Câmara, o vereador Milton Leite, quer apoiar o prefeito e nós vamos levar isso para a disputa e vamos resolver isso na convenção. E eu estou muito seguro de ter maioria na convenção para ser candidato pelo partido. Agora, né, aproveitando o muito bem denunciado sorriso falso do Boulos, porque o Boulos, pessoalmente, que você convive na Câmara com todo mundo, vê né, o pessoal no dia a dia. Ele é hiper antipático. Ele é um cara assim... Porque tem vários caras
Ele veio aqui foi muito simpático.
Tem vários caras que...
Aliás, político.
Político em campanha, velho, até abraça pobre.
Tem vários caras que eu tipo assim... Eu tem bolsonarista que eu já briguei, tem petista que eu já briguei, mas que assim... O dia a dia é de boa. É, porra, a gente tem nossos embates e tal. O Boulos não, o Boulos assim, é um cara assim, hiper antipático, hiper assim, que se acha acima de todo mundo e tal, e por aí vai... E eu quero dizer pra ele o seguinte, eu prefiro perder minha candidatura e não ser candidato por falta de apoio partidário do que ser candidato com o apoio do maior bandido do país, que é o Lula. Eu prefiro não ser do que se eu tiver que vender minha alma pro diabo, né, e ficar tendo apoio de Lula, que quando o Boulos saiu candidato pra presidente, né, ele dava entrevista falando, não, teve corrupção mesmo. Né? Olha o que a Lava Jato descobriu. Ele foi candidato a presidente.
Ele fazia
isso. Salvo engano, em 2000. Não sei se foi Boulos. 2018. É mesmo? Acho que foi 2018.
Interessante essa informação.
E isso aí, dava entrevista e falava: não, teve corrupção. Hoje ele fala: não, foi tudo perseguição política. Agora que ele tá junto com o PT, não, foi tudo perseguição política. Não sei. Igual a Marta. A Marta saiu do PT falando: olha os escândalos. Verdade, olha o absurdo. É, ela foi pro MDB.
Foi pro PT.
Ela era secretária do Ricardo Nunes. E agora ela saiu com isso do Boulos. O Nunes é um fascista. Não, mas peraí, minha amiga, você era secretária dele até ontem. Nina, e você dizia que tinha um escândalo, que era sujeira do PT e tal. Mais.
O que é isso?
O Boulos falou aqui...
A Marina Silva deu entrevista no Roda
aqui,
Viva.
Não, aqui, aqui ela super chateada, contou toda a história, como queimaram ela na...
Você deu comida pra ela?
Demos, coitada, né? A gente alimentou ela direitinho, ela comeu.
Ela foi no Roda Viva e falou que o PT inventou as fake news.
É verdade.
Agora ela aceitou ser ministra do Lula.
Não, mas não vai longe não, Kim. A vida do...
vice do...
A gente cresceu com o PT chamando o Alckmin de nazista. E de repente o Lula chama o nazista... Não, fascista não, nazista, né?
Nazista.
Você pega as charges do
Latour. Faziam charges da Suástica.
Charges do Latour, lá da Carta Capital. Era o Alckmin fazendo o Heil Hitler com Suástica.
Com a bota no
pisando
do professor.
Pisando no pobre. O símbolo do PSDB era a águia, era a Iron... A Iron Fênix do nazismo. E, de repente, o Lula chega pra esse nazistão aí e fala... Quer ser meu vice, irmão? E aí o nazistão que fala... falava, o Lula é corrupto, tem que ser preso.
Do crime.
Volta e fala, nunca, o Lula nunca fez nada.
É um democrata.
Meu Deus do céu. Olha, você sabe que é isso que tem que acontecer? Se o povo tinha que entender que a elite brasileira, pior que o rico, é o político, cara.
Pior que o rico.
Essa elite política se protege, essa elite
de
coronel. Um xinga o outro, mas na hora dos dois unir força pra pisar em cima de você que tá aqui fazendo seu trabalho.
Então vamos pensar duas vezes.
Velho.
Colocando pra vocês verem aqui, ó, eu vou colocar o react do Boulos falando que teve corrupção no PT. Quando ele foi
eu não sabia que ele falava isso.
Morning Show. Ele falou isso aí.
Não, ele falou isso num breve período no qual ele estava em disputa com o PT na candidatura.
contra o PT. Rápido. Talvez nem a favor do Bolsonaro, mas contra o PT. Vamos tirar o PT do poder. Claro. O PT é corrupto. O que é que você pensa sobre
Paulinha,
isso?
Paulinha, eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Né? Assim, você tem aí provas de que houve corrupção na Petrobras. Não,
deixa eu ver mais.
Né?
Deixa eu ver
durante
mais.
Os governos do PT. Né? Agora, é, essa peraí, narrativa...
Deixa eu voltar aqui de novo.
PT. Vamos tirar o PT do poder. Claro. O PT é corrupto. O que é que você pensa sobre
Paulinha,
isso?
Paulinha, eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Né? Assim, você tem aí provas de que houve corrupção na Petrobras, né? Durante os governos do PT. Né? Agora, é, essa narrativa que foi construída de que o PT é o partido da corrupção é uma narrativa falsa. Porque os mecanismos de corrupção que existiram nos governos do PT são os mecanismos de corrupção do Estado brasileiro. São estruturais. E eles não se resolvem com qualquer tipo de discurso fácil e de demonização, como nós estamos vendo agora.
Cara, o discurso mais padrão na esquerda é a coletivização da culpa em qualquer coisa, né?
Não, mas exatamente.
A culpa de qualquer coisa está sempre sobre estrutura. Sempre.
Mas é interessante, viu? Porque ele foi bastante incisivo. Assertivo. Não, houve corrupção no PT e a corrupção do Estado brasileiro. O que ele estava dizendo, em outras palavras, é o PT, sob esse aspecto, é um partido igual a todos os outros.
Basicamente.
Sim, mas
durou pouco esse discurso.
É, mas ele fez, né? Ele se comprometeu aí. A cara dele tá aí dizendo essas coisas.
Sim. O vídeo é de agosto então, de 2019.
Tá aí uma coisa que se o Kim for candidato, etc. E ele for pros debates, eu acho que esse é um dos pontos a ser levantado para o Boulos. É mencionar diretamente o que o Boulos falou, entendeu? Ips literis. Boulos, você falou isso. Essas são palavras tuas no programa tal. Você ainda subscreveria aquilo que você disse? Você considera que o PT é um partido corrupto? Isso é uma pergunta forte.
Não sei, porque assim, num debate político você tem que ter uma estratégia eleitoral muito sólida, né? E não me parece que o Kim vai tirar o eleitor do Boulos. Ele vai tirar o eleitor dos demais candidatos na mesa.
Não, tudo bem. Então, mas ele vai atacar o Boulos.
Também, claro. Então. Até porque vai sobrar. Mas acho que as perguntas têm que ser adicionadas a eleitores que ele consiga atingir. Podem colocá-lo no segundo turno.
E vocês falaram também da habilidade que não só o MBL, dos candidatos, né? Do relacionados a que são amigos, né? Não do movimento. O MBL não tem candidato. Mas a gente já teve um amigo aqui que foi para a prefeitura e vocês falaram, né, da pergunta dele para o candidato do PT, o Gilmar Tato. E eu peguei aqui. Essa daqui é...
Clássica.
Pra gente dar uma olhada. Essa daqui, pra quem não viu, precisa ver. Porque essa daqui é um clássico dos clássicos, que tirou o cara completamente do prumo. Vamos dar uma olhada, galerinha.
Ele ficou com muita raiva, cara.
Ficou com uma raiva, assim, eu lembro imensa.
Disso. Vou fazer uma pergunta aqui que nenhum outro candidato tem coragem de fazer. Eu estou cara a cara com o senhor e a pergunta é bem simples. Qual que é a sua relação com o PCC?
O candidato tem um minuto pra resposta. Pra resposta não, perdão. Para a réplica, o senhor fez a pergunta, o Arthur fez a pergunta.
Até o doutor ficou desconcertado.
Lave a sua boca antes de falar da minha família e falar de mim. Tenha respeito para com as pessoas. Eu enfrentei a máfia do transporte na cidade de São Paulo. Eu implantei o almoço e janta na cidade de São Paulo. As crianças comiam garça seca. Eu implantei o bilhete único. Eu tenho experiência. Eu fiz por essa cidade. Até agora você não fez nada por essa cidade. E você, como deputado, não fez nada como deputado. Então, meça suas palavras. Aqui tem gente que tem experiência e que tem coragem, que tem ousadia.
Eu vou tentar achar a resposta, mas o Arthur faz o rebate disso muito bem, que ele fala que o cara ficou falando de bolacha seca, que é mesmo. Ele não respondeu a pergunta do Arthur. Ele simplesmente meteu eu coloquei o bolacha seca aí, não sei, quer dizer, a galerinha comeu bolacha seca, eu coloquei merenda. Ou seja, o cara saiu completamente do trilho com uma pergunta só do Arthur. Espero que seja a mesma história pro Kim, né? Só que dessa vez com vitória.
É. Bom, vamos ver, né? Vamos ver. Está cada vez mais perto, cada vez mais a gente vai ter a definição disso aí.
Mas então, senhores, bora pros pimbas aqui?
É, eu acho que tem um apenas.
Tem somente um pimba. Tivemos vários membros aqui que entraram no canal. Marcelo Rocha, Quanticado. Alguém deu membro aqui pra geral aqui, hein? Gustavo Lameirão, Milton Pereira, Lucas Eugênio, Marcos Pereira, Júnior Mega 66, Lázaro Framing, Olho Furado, Isaiah, Pedro HZJ, todos os membros aqui. João, Joanderson Souza, também membro, e o RFK, RFK. Tá. Porém, teve só um pimbinha de 5 conto, falando pesquisas apontam Kim como o candidato menos conhecido. Danilo como vice do Kim, para ele passar a ser conhecido por São Paulo inteiro e dar visibilidade para o Danilo?
Não, isso eu não acho que isso não faria, seja, muito sentido.
Não é viável.
Provavelmente o vice do Kim seria alguém mais da política mesmo.
Uhum.
Para dar uma âncora.
Exatamente.
Perfeito. E com isso encerramos dessa live aqui. Considerações finais?
É sempre um prazer participar do ML News. Queria agradecer toda essa galera aqui que fez a Valete acontecer, para a qual estamos produzindo sua homenagem. E espero vê-los vocês em outros programas, é claro. Foi um prazer. Sempre.
E é isso aí.
Perfeito.
Um abraço.
É só
apesar da live hoje foi meio fria,
meio fria,
né?
Não. Cadê? Teve nenhum clubezinho, não teve pimba. Mas assim, é o Igor mesmo. Porto aqui mandou 10 conto aqui no final. Professor, sobre emasculação dos homens, o que vocês falaram na live passada, a bandidade se sobressai em detrimento ao homem comum. Por que a justiça estatal não funciona?
Não, eu não acho que é isso. Eu não falei exatamente nesses termos. O que eu acho é, existe no mundo atual uma... É como se o mundo estivesse tornado cada vez mais espesso. A lógica da administração da ação humana no mundo está cada vez maior. Ou seja, existe um espaço que é cada vez menor para que você possa agir por conta própria, para que você possa efetivamente resolver os seus problemas, para que você possa encarar as questões de frente e você resolver. E daí eu dei um exemplo que ilustra bastante esse ponto. Antigamente havia a aceitação de uma instituição, era uma instituição, que era a instituição do duelo. Né? Se alguém ferisse a sua honra, você ia lá e desafiava o cara do duelo. Né? Um duelo de espada, um duelo de faca, um duelo de arma. Né? Haviam as punições de violações à honra. Então, certas pessoas violassem a honra da sua família, da sua filha, da sua mulher, você ia lá e punia a pessoa. Isso não é uma coisa tão antiga, não. Isso eu estou falando aqui, um século atrás. E em regiões do Brasil, onde a autoridade do Estado não chegou tanto assim, havia isso em 3 gerações atrás, 4 gerações atrás. Eu até citei um parente da minha esposa, que ele mora no interior, e ele falava várias histórias de gente que resolvia os problemas na bala, não sei o quê. Pois bem, não acho que a gente tem que voltar para ele, não é isso. O que eu estou querendo apontar é, nesse período, você tinha meios de resolver os seus problemas diretamente por autotutela. Hoje, não. Então, hoje, se acontecer qualquer coisa na sua vida, você vai ter que ir atrás de um burocrata estatal para ele resolver o seu problema. Você não pode resolver diretamente nada, porque você vai preso. Se alguém chegar, entrar na sua casa, estuprar a sua irmã, por exemplo, você não pode fazer nada. Porque se você der um tiro nessa pessoa, você vai preso. Você será condenado, como tantas e tantas pessoas são condenadas por crimes desse jeito. Você vai para a cadeia. E isso, para mim, não está certo. Isso é uma coisa que não tem sentido. E quando você cria essa espessura em cima das pessoas, e hoje é mais ainda, porque hoje não são apenas as ações, hoje existe um controle do discurso. Ou seja, não apenas você não pode fazer nada, como você também não pode falar nada. Se você faz um discurso que ofende este ou aquele grupo social, você também pode ser processado, você pode ser cancelado. Várias consequências negativas vão sobrevir na sua vida, porque você fez um discurso, você falou alguma coisa que ofendeu alguém. Então, é um mundo muito administrado, entendeu? O que eu diria é que a justiça estatal nesse mundo, ela funciona demais. Não é que ela funciona de menos, ela funciona demasiadamente. Há mecanismos de administração excessivos que tolhem a criatividade da pessoa poder resolver os seus problemas, a liberdade de ação dela. E isso gera, sim, fraqueza. E aí, aonde é que vem a questão do bandido? Por que o bandido ele se isenta? Por que o bandido está fora disso? O bandido está fora disso porque ele é um fora da lei. Portanto, ele não aceita a ingerência do Estado. Então, você vai nos lugares onde vigora a lei da bandidagem, eles resolvem os problemas. O Comando Vermelho impõe a autoridade do Comando Vermelho nas comunidades onde o Comando Vermelho comanda. O PCC é a mesma coisa. O bandido que está com a arma, ele vai lá e resolve o problema. Se você tem alguma questão, por exemplo, já tem vários, de adultério em comunidade, ou a menina que saiu com o cara da outra facção, não sei o quê, deu pro cara da outra facção... Os caras chegam lá e cortam o cabelo da menina, dá uma surra nela, mete um tiro na mão e é isso aí.
é deste jeito. Então, o bandido termina tendo uma margem de ação que já não é mais dada ao cidadão comum. Perceba o absurdo disso. Quer dizer, o cidadão comum, ele está todo tolhido, ele não pode fazer nada, ele não pode falar nada, ele não pode se mover, ele não pode, né, resolver nenhum problema que envolva uma ferida à sua honra, ele basicamente não tem honra, ao passo que o bandido pode fazer tudo isso. O bandido, portanto, se torna, e isso é bizarro, se torna a única pessoa livre na sociedade. Esse é o paradoxo. O bandido acaba sendo a pessoa, enquanto ele não está na cadeia, não foi morto, tal, enquanto ele está vivendo, ele se torna a pessoa livre na sociedade. Então ele passa a ter a marca da virilidade, da força, do medo que ele impõe aos outros e da liberdade de ação, justamente porque ele está fora das amarras desse Estado onipresente, onipotente, que quer administrar todos os aspectos e setores da nossa vida. Esse é um problema grave. E eu não vejo como solucionar, até porque eu acho que as pessoas que tecnicamente lidam com isso, seja os nossos juristas, advogados, ministros do STF, tal, eles não estão pensando nesses termos. Eles acham tudo isso que eu falei um absurdo, enfim, eles não acham que é assim. E, ao contrário, a tentativa sempre de solução dos problemas sociais por meio do direito vai na direção de estender mais ainda o âmbito do direito. Então, ao invés de você restringir, não, você vai estendendo mais, estendendo mais, estendendo mais. E daí juridificando mais e mais e mais e mais e mais aspectos da vida humana. Quando a solução é o inverso. Qual é a solução? A solução teria que ser criar na própria estrutura do ordenamento jurídico clareiras, buracos, espaços de autotutela e autonomia individual para a resolução não estatal de conflitos, a resolução individual de conflitos mesmo, especialmente aqueles conflitos que envolvessem uma ferida na sua honra. Como isso ia se operacionalizar, eu não sei, mas talvez olhar para o passado. Por exemplo, a gente é conservador e fala, ah, o conservadorismo, mas o conservadorismo no Brasil tem um conteúdo muito pífio, tem um conteúdo muito, sabe, uma... Se eu tentar ser mais claro aqui, quando as pessoas falam de conservadorismo, elas ficam jogando clichês, porque é a política da prudência, de Burke, e porque... Não é, elas falam isso, né? Porque é necessário ser prudente, porque o conservador ama a tradição, porque ele não quer... Eles vão jogando clichês. Não se trata de clichês. O que é necessário é enxergar o passado como uma fonte de insights e de teses e de intervenções no presente, mas mesmo. É ver, por exemplo, como era o sistema jurídico do século XIX no Brasil, que permitia, por exemplo, o duelo. Como eram os sistemas europeus que permitiam várias formas de autotutela no passado? Por que não se pode adaptar algo disso aqui para hoje? Por que não se pode adaptar a dureza de certas punições e até o caráter espetaculoso de algumas punições que no mundo antigo existia, não tão antigo, no século XIX existia, no século XVIII existia. Por que não se pode adaptar isso à atualidade? A gente viu o negócio do Bukele. O que que o Bukele fez ali? O Bukele fez um teatro. Ele, obviamente, ele não precisa de 5 mil policiais, ou 5 mil militares, policiais militarizados, indo atrás de dois bandidos. Do ponto de vista material, isso é uma coisa ridícula. É um excesso de força. Mas ele está fazendo um teatro do espetáculo que lembra muito o teatro jurídico penal que existia nas sociedades europeias antigas, antes de tantas e tantas reformas legais que se sucederam ao longo do século XIX e do século XX. Então, tudo isso está lá no passado. As intuições estão no passado. É olhar o passado e buscar as intuições. Isso sim é um conservadorismo consciente. Mas não acho que isso vai acontecer no Brasil. Então é só uma fala.
Muito bem respondido.
É, eu me animei, né? Falei pra caramba. Bom, então é isso, cara.
Esse deve ter sido os melhores 10 contos já gastos aqui no
IPL. É, falei.
O top 10. Favor. O Fábio Leal mandou aquele vintão falando aquela força. E nós tivemos um clubinho, o Lucas. Então tem que pegar, sortear um presente pra ele, que é a caixa que está aí atrás.
A caixa está atrás de mim. Peraí.
Puxa um presente pro Lucas aí.
Vou pegar aqui uma coisa aleatória. Bom, achei um boné.
Boné.
Um boné do MBL.
Do News, né? MBL Live. Nossa. Olha ali. Então é isso, Lucas. Excelente. Parabéns pelo seu boné. E não entre em duelos. Afinal de contas, o Estado vai lhe prender.
É isso. Um abraço. Não vamos questionar.
Você porque está um boné desse, cara?
Último aviso.
Isso. Nós temos uma live agora correndo no clube.
Ah.
As pessoas participarem, elas vão tomar decisões em relação ao conteúdo do clube.
Ah, é? Ótimo. Olha só. Então, assim, se você quer ter um clube ideal, assim, um clube que é a sua cara, que você vai dizer, não, esse é o conteúdo que eu gosto. Vá para a live agora do Renan, que vai ser no clube, e você vai tomar decisões junto com o Renan sobre o próprio conteúdo do clube. É, para as pessoas entrarem nessa live, você precisa fazer o quê?
Tem que ser membro do clube, que você vai receber o aviso dela através do grupo do Telegram, do Clube MBL.
Todo mundo que for membro está, e quem não for membro, aproveite.
Você precisará
entrar agora.
Você precisa entrar no Clube MBL, realizar sua assinatura, e você pode participar dessa reunião.
Um beijão.
Goodbye.
Goodbye.
Um abração.
Tchau, tchau. Até mais.